Depois de 4 meses, quase 4 meses, estudando sobre uma nova experiência com Deus, nós começamos hoje pela manhã uma nova série de mensagens intitulada Simples Assim. Nós vamos passar agora até o mês de agosto, estudando a palavra de Deus acerca da simplicidade do Evangelho do Senhor Jesus. E para ilustrar a nossa série, nós vamos acompanhar o crescimento desse pequeno girassol. Ele representará a simplicidade, a beleza e a graça de Jesus. Coisas bem naturais para quem conhece o Senhor Jesus. Hoje a primeira mensagem é, na verdade, uma pergunta. Ok, eu sou cristão, por onde eu devo começar? O meu objetivo é que você pense hoje, por qual motivo você é cristão? E se você não é, por onde começar? Que tal irmos à palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16? Dê uma olhada a partir do verso 24. Mateus 16, a partir do verso 24. Pela manhã nós estudamos uma parte desse texto e hoje vamos agora à noite estudar o restante. É um ensino de Jesus para quem quer seguir a Jesus. Ou melhor, para você que quer ser um cristão de verdade. Diz a palavra de Deus, então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Por onde começar? Essa é uma boa pergunta. Porque afinal de contas, todos os projetos da vida têm um começo. Se você vai empreender algo novo na sua história, você tem um princípio, você tem um ponto inicial. E é bem possível que você já tenha se perguntado: ok, eu quero ser um cristão, mas por onde começar? Por onde se começa a fé? Por onde se começa a experiência fantástica de ser um discípulo de Jesus? Por onde começa uma vida de compromisso com o Senhor? Qual é o começo de uma trajetória cristã? Por certo, você já pensou nisso. E eu quero, logo de começo, contar a história de um senhor que eu conheci no metrô. Acho que eu já até contei para vocês há muito tempo atrás, o seu Ricardo. Eu estava lendo, ele também estava, ele lia uma Bíblia e eu puxei conversa com ele. E depois de 5 minutos, o seu Ricardo comentou comigo como começou a vida cristã dele. Ele disse que, num certo momento da sua vida, ele estava muito aflito, talvez como você. Ele estava passando por um momento dificílimo, terrível. Ele nunca tinha ido a uma igreja e considerou pela primeira vez a possibilidade de ir até uma. Desceu em frente a um grande prédio, prédio de uma igreja. E logo que entrou no estacionamento, ele percebeu uma fila bem grande de pessoas. E ele entrou na fila. Percebeu que, à medida que aquelas pessoas iam andando, elas entravam numa sala e recebiam uma toalha e um avental branco. Ele nunca tinha ido numa igreja, achou que era assim mesmo. Pegou a toalha, pegou o avental. Entraram numa salinha, mulheres para cá, homens para lá. Ele seguiu os homens. O pessoal começou a trocar de roupa, vestir a túnica. E ele começou a achar aquilo muito estranho, mas ele estava tão aflito. Ele vestiu a túnica. Daqui a pouco as pessoas iam entrando uma a uma numa porta menor. E quando ele percebeu, ele estava dentro do batistério de uma igreja. Nós rimos para chuchu. E ele me disse: pastor, aconteceu comigo algo incrível. Eu me tornei membro da igreja antes de ser crente. E eu fiquei imaginando que a experiência de seu Ricardo não é única. Existem pessoas que talvez tenham não apenas se batizado antes de serem cristãs, mas talvez tenham se tornado coristas antes de serem cristãs. Talvez tenham assumido um compromisso na igreja antes de serem cristãs. Sabe por quê? Porque há uma confusão enorme na mente de algumas pessoas. Algumas pessoas não conseguem entender que cristão é aquele que se entregou a Cristo. Algumas pessoas ainda não perceberam que ser de Jesus é o primeiro passo da vida chamada cristã. Não há cristianismo sem Cristo. Não há vida cristã sem uma experiência pessoal com Jesus. Ainda bem que depois o seu Ricardo entendeu. E aí, ele se tornou um cristão, depois de já ser membro de uma igreja. Eu ouso dizer que algumas pessoas, talvez algumas até aqui mesmo, sejam membros de uma igreja, antes até de serem cristãs. É possível que alguém figure num daqueles livros que traz o nome de membros da igreja, chamado hall. É possível que alguém veja o seu nome ali, mas na verdade ainda não tenha tido uma experiência com Jesus. É possível que alguém cante os hinos que nós cantamos com toda alegria. É possível que alguém conheça até vários versos bíblicos decorados. É possível até que alguém, todo mês, dê uma oferta para a igreja, sem, no entanto, ter sido transformado pelo Senhor Jesus. Eu quero te dizer que se você faz isso, você faz muito bem, mas te falta o principal, o Senhor Jesus Cristo. Você tem Jesus no seu coração? Você já se entregou totalmente a Jesus? A sua vida pertence ao Senhor Jesus? O começo de tudo está em um nome e em uma pessoa. E ela se chama Jesus Cristo. Olhando para o texto, eu tenho a impressão que algumas pessoas, elas principalmente nesse momento tão estranho que nós vivemos, porque de fato o momento religioso em todo o mundo é um momento estranho, nesse momento tão difícil de saber o que é verdade, o que é mentira, o que vem de Deus, o que não vem, eu imagino que muitas pessoas estão confusas e talvez você esteja confuso. Talvez você esteja cheio de perguntas. Talvez você não saiba exatamente o que é, na verdade, ser cristão. E eu ouso dizer que parte da sua confusão é que o cristianismo, principalmente, ele se transformou em algo institucional. Em vez de ser uma experiência com Jesus, o cristianismo se transformou em uma grande instituição. E é por isso que o seu Ricardo, ele entrou numa fila, ele entrou numa igreja, procurando Jesus, mas encontrou outra coisa. É o seu caso. Você acabou achando algo, mas não Jesus. A sua busca espiritual, ela está inclinada para quê exatamente? Para conhecer mais a Jesus? Para ser transformado por Jesus? Para ser salvo por Jesus? Para ser perdoado por Jesus? Ou, quem sabe, já impregnado na sua mente por tanta coisa que você tem ouvido, você, na verdade, está buscando uma cultura cristã e não necessariamente Jesus Cristo, o Filho de Deus. O cristianismo, de fato, se transformou em uma cultura. Se transformou num monte de costumes, de regras, de canções, de formatos, de modelos. Você escolhe a igreja que quer, você encontra algo que te agrada, mas talvez você não tenha encontrado exatamente o principal, o Senhor Jesus. Você, quem sabe, no dia de ontem, abriu o seu navegador de internet e começou a procurar uma igreja. E você viu várias. Você ficou sabendo que na igreja tal, à noite, aconteceria a apresentação de um grande conjunto musical. Na outra igreja, a pregação seria sobre isso. Na outra igreja, aconteceria tal coisa. E na outra igreja, mais outra coisa. E de repente você percebeu que você estava diante de um verdadeiro cardápio da fé. E escolheu aquilo que te parecia mais agradável. Porque assim é com os elementos culturais. Os elementos culturais nos levam a uma vida de escolhas em nome da nossa preferência. Eu quero isso, não quero aquilo. Eu gosto daquele jeito, não gosto desse. O cristianismo não podia nunca ter se transformado numa cultura. Porque o cristianismo é estilo de vida. O cristianismo é encontro de pessoas com Jesus. O cristianismo é o testemunho vivo de um homem e de uma mulher que, se encontrando com o Senhor Jesus, foram transformados. O cristianismo deveria ser aquela somatória linda de pessoas que foram perdoadas pelo Senhor Jesus e por isso estão juntas. Mas acontece exatamente o contrário. Primeiro elas estão juntas em nome de alguma outra afinidade. E Jesus se tornou um elemento superficial e acessório ao próprio cristianismo. E aí, como você já deve ter visto, parece que o cristianismo para algumas pessoas não funciona muito. Antes de se tornarem cristãs, elas eram de um jeito. Se tornaram cristãs, continuam do mesmo jeito. Antes de serem cristãs, elas tinham um estilo de vida. Se tornaram cristãs, têm o mesmo estilo de vida. O que aconteceu? Jesus não transforma? Sim, Jesus transforma. Mas elas não têm Jesus. Elas têm uma cultura. Elas têm um modelo. Elas ainda não tiveram a experiência poderosa da transformação em Cristo Jesus. O cristianismo cultural se transformou em algo tão diferente do que a gente vê no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós vemos vida. Nós vemos pessoas transformadas. Nós vemos relacionamento. Nós vemos Jesus fazendo a diferença na vida de pessoas. Nós vemos o Senhor Jesus dirigindo pessoas. E é isso que eu gostaria muito que você colocasse agora no seu coração. A cultura cristã não pode substituir o Jesus Cristo vivo e que tem poder e que transforma. E aí, ouvindo tudo isso, não é para menos que você tenha uma série de perguntas, não é verdade? A gente fica questionando uma série de coisas. E para respondê-las, apenas pela palavra de Deus. Vamos voltar ao texto. E eu vou colocar o texto agora de uma forma bem fácil para você entender o que o Senhor Jesus imaginou acerca da fé cristã. O verso, vamos agora dividi-lo em partes e você vai ver aí numa grade as pequenas frases. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Pela manhã nós vimos que o Senhor Jesus, ele explicou de maneira bem clara que para ser cristão, você precisa querer quem? Jesus. Para ser cristão não basta gostar de pessoas que estão numa igreja. Para ser cristão não basta amar a estrutura física de uma igreja. Para ser cristão não basta você se encantar com o programa educacional de uma igreja. Para ser cristão você precisa de Jesus. Você precisa querer Jesus, amar Jesus. E o próprio Senhor Jesus deixou claro, se alguém quiser, você quer Jesus, é isso que você quer. Você está aqui por isso. Você está aqui por causa do Senhor Jesus. Você já entendeu o grande amor de Jesus por você, mas também entendeu o grande plano de redenção no qual o Senhor Jesus morreu por você, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e pode salvar você. Você entende isso? O cristianismo depende da vontade de homens e mulheres como você e eu que entenderam. Jesus é o princípio, é o início, é o centro, é o valor da vida cristã. Mas o Senhor Jesus vai além. E ele diz, você precisa querer, mas você também precisa aprender a arte de priorizar o Senhor Jesus. Colocando-o onde? Colocando-o à frente. Ele passará a ser o seu líder, o seu senhor, o seu mestre, o dono da sua vida. Ele não será um acessório na sua história. Ele não será mais um a quem você ouvirá em meio a tantos conselheiros. Ele será o único que pode de fato salvar, perdoar, dirigir, abençoar, transformar, curar. Você quer Jesus? Então, priorize Jesus. Só que a questão de priorizar Jesus, ela recebeu quase que uma facada do mundo pós-moderno. Porque o mundo pós-moderno nos diz que prioridade é algo transitório. O que é importante hoje não precisa ser importante amanhã. E é por isso que você ouve um homem apaixonado dizendo, eu amo minha esposa hoje e amanhã ele ama outra mulher. Ele priorizava essa. Hoje prioriza aquela. É isso que a pós-modernidade fez com os nossos valores. A pós-modernidade diz que, dependendo do seu momento, dependendo da sua experiência, algo é muito importante, mas amanhã ele pode simplesmente não importar mais nada. Não pode ser assim com o Senhor Jesus. Você é um cristão porque você quer Jesus, mas você também entende. Jesus merece que lugar na vida de um cristão? O lugar mais alto. O lugar mais importante. O lugar mais sublime. Jesus não é qualquer um. Ele é o nosso Senhor. É por isso que ele deixou tão claro: você me quer, então me siga. Me priorize, deixa eu ir à sua frente, deixa eu dirigir sua vida, deixa eu te mostrar a minha vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O texto continua, e o texto diz agora que, se você entendeu e quer Jesus, você precisa fazer algo tão difícil. Você precisa renunciar a si mesmo. Isso é difícil, não é? É difícil renunciar a si mesmo. É difícil abrir mão daquilo que eu gosto em nome do Senhor Jesus. É difícil colocar algumas coisas que a minha carne pede, colocá-las de lado e sepultá-las, porque o Senhor Jesus não concorda com aquilo. Como é difícil abrir mão e renunciar. Mas o cristianismo é assim. O cristianismo exige que você priorize o que é importante. E o que é mais importante na vida, senão o Senhor Jesus? Senão as orientações dele, senão a vontade dele, senão o caminho dele. A renúncia é algo tão difícil que certa vez o Senhor Jesus, ele usou uma ilustração. Ele disse que há dois caminhos, você se lembra desse texto? Há um caminho largo, um caminho populoso, um caminho onde você pode passar tranquilamente. Um caminho onde você não precisa fazer muitos esforços, você não precisa nem prestar atenção se a sua vida está de acordo ou não com o Senhor Jesus. É uma estrada larga, cheia de gente. Mas há um outro caminho. Um caminho bem estreitinho. Um caminho que talvez você tenha até que fazer uma dieta para passar. É um caminho tão difícil que só de olhar para ele nós pensamos, mas eu vou ter que passar por ali, eu vou ter que abrir mão de muita coisa. Eu preciso querer mesmo passar por ali. E o Senhor Jesus diz que esse caminho tão largo, tão fácil, ele leva à perdição. Mas aquele outro caminho mais estreito, ele leva à comunhão e a glória com o Senhor Jesus. Por que a renúncia parece com esse caminho? Porque a renúncia é assim. A renúncia significa que eu precisarei ajustar a minha vida. Significa que eu precisarei deixar algumas coisas que me impedem de seguir em frente. A renúncia significa que Jesus é tão importante para mim, que eu estou disposto a abrir mão do que for necessário para simplesmente ter comunhão com Ele. Você já abriu mão de alguma coisa por causa de Jesus? Perceba, eu não estou perguntando se você abriu mão de alguma coisa por causa da cultura cristã. Porque eu já vi muita gente abrindo mão de um estilo de se vestir, ou abrindo mão de alguma coisa externa, mas continua aqui no seu coração, com os mesmos sentimentos e aqui na sua mente, com as mesmas ideias não transformadas por Jesus. Eu não estou perguntando se você abriu mão de uma fachada, mas eu estou perguntando se você abriu mão de coisas que estão aqui dentro de você. Eu estou perguntando se você, por causa de Jesus, teve a coragem de mudar a sua forma de pensar. Eu estou perguntando se, por causa de Jesus, você mexeu na sua escala de valores e colocou aqui em cima o que honra o nome de Jesus. Eu estou te perguntando se você, por causa de Jesus, começou a amar o que Jesus Cristo ama e começou a odiar aquilo que ele detesta. Isso é abrir mão. Isso é renúncia. Renúncia é muito mais, meu querido, do que colocar 5 minutos por dia para ler alguns versos da Bíblia. Renúncia é colocar a sua vida nas mãos de Deus e dizer: Senhor, muda-me, transforma-me. O que queres? A tua palavra está aqui, é isso? Eu vou fazer. Se alguém quer vir após mim, me siga, mas também aprenda a abrir mão, a renunciar em meu nome e por mim. Mas o texto disse outra coisa, você prestou atenção. O texto diz que há um preço a ser pago. Sim. Pode ficar tranquilo que não é um preço material. Porque não há dinheiro no mundo que pague a verdadeira experiência com Jesus. Há um preço muito maior do que dinheiro. Há um preço com muito mais agregação de valor do que algumas notas, ou um cheque, ou uma transferência bancária. E que preço é esse? Senão, o preço de levar Jesus a sério. Sim, o cristianismo é coisa séria. Cristianismo não é brincadeira. Cristianismo não é assunto de final de semana. Cristianismo não é diversão de quem não pode viajar todo final de semana. Cristianismo é vida, e vida é coisa séria. É muito séria. Mas, irmãos, nós começamos a transformar o cristianismo quase que num parque de diversões, para reunir amigos, mas não para viver por Jesus. Cristianismo é coisa séria. Seríssima. Você quer ser um cristão? Vou falar sério contigo. Se você não levar Deus a sério, se você não levar Jesus a sério, você vai morrer sendo religioso, nunca vai ser um cristão. Cristianismo é coisa séria. Não é coisa para brincarmos. Não é coisa para deixarmos para amanhã. O cristianismo não aceita essa brincadeira que nós fazemos com Jesus. Uma hora sendo dele, outra hora não sendo. Uma hora honrando-o, outra hora fazendo exatamente o que ele nos pede para não fazer. Uma hora de joelhos pedindo: Jesus, me ajude. Em outra hora, esquecendo completamente que ele existe. Qual é o relacionamento mais sério que você tem? Se você é casado, eu espero que seja com a sua esposa, tá certo? Se você não é, ou está sozinho neste momento, talvez pela viuvez, enfim, talvez o seu relacionamento mais sério seja com seus filhos. Você é um jovem, tem um relacionamento muito sério com a sua família, e depois vem o seu trabalho, você não falta à toa. Por quê? É coisa séria, não é coisa séria? Momento de crise, quem vai faltar no trabalho à toa? Ninguém. É coisa séria. Você está diante de uma oportunidade, vamos imaginar uma grande oportunidade, pode ser na sua carreira, uma oportunidade muito boa, você precisa estar naquele lugar, naquela hora, você se preparou, mas você resolveu não ir. Você pensou, ah, não é tão sério assim, ele não vai levar tão sério, você não faz isso. Seria uma insanidade, uma loucura. Nós valorizamos aquilo que é sério para nós. Você valoriza o Senhor Jesus? Você leva o Senhor Jesus a sério? Você leva. Porque nós precisamos levar Jesus a sério. Muito a sério. Nós não estamos brincando aqui. Aqui nós servimos ao Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Nós não estamos aqui fingindo que somos pessoas melhores porque participamos de um culto. Nós estamos aqui testemunhando que, para nós, o Senhor Jesus é o que há de mais importante na nossa história e na nossa vida. Nós estamos aqui dizendo que, para nós, morrer por Jesus é algo que nós cogitamos se for necessário. Por quê? Porque já demos nossa vida a Ele. Cristianismo é coisa séria, não é brincadeira. O Senhor Jesus deixou isso tão claro. Mas, numa sociedade que zomba de Jesus, numa sociedade que ri dos que seguem a Jesus, numa sociedade que tenta colocar o Senhor Jesus como quase um talismã que dá sorte, mas não é o Senhor da vida daqueles que creem, nessa sociedade os cristãos estão perdidos, achando que eles não precisam levar tão a sério o Senhor Jesus, quem Ele é, o que Ele ordena e o que Ele espera. Cristianismo começa com Jesus. E a seriedade é um dos primeiros reflexos de que alguém entendeu a importância, o valor que o Senhor Jesus Cristo tem. Mas vamos caminhar um pouco mais. E agora eu gostaria que você, se tiver uma Bíblia, abrisse em Lucas 9. Vamos ver como o Senhor Jesus trata ainda sobre esse início da fé. Estamos diante de um texto que eu diria um texto fortíssimo. Ele fala sobre seriedade, ele fala sobre compromisso, mas ele fala sobre a bênção que é pertencer a Jesus. Diz assim, a partir do verso 57 do capítulo 9 de Lucas: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando você lê esse texto, o que você sente? No primeiro momento, me parece, numa leitura bem superficial, que Jesus é um pouco mais duro do que falam. Não parece que Jesus está sendo duro? Meu pai morreu. Deixe primeiro que eu o sepulte. Não, me siga primeiro. Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores. Você não sabe o que você está falando, diz o Senhor Jesus. Por que Jesus foi tão duro? Por que parece até que Jesus foi tão áspero? Porque Jesus não quer enganar você. Jesus nunca permitiu que nenhuma de suas palavras gerassem em você que lê a palavra de Deus qualquer impressão errada acerca da seriedade que é seguir a Jesus. Querido, Jesus nunca deixou sequer a possibilidade de você imaginar que segui-lo é uma coisa menos importante do que qualquer outra que você faz. Por isso que Jesus foi tão direto e tão duro. E nós olhamos para esse texto e nos enxergamos nesse texto. Nós enxergamos aquele homem, aquela mulher dizendo, eu vou seguir a Jesus, mas antes, deixa eu viver um pouco mais a minha vida. Eu sou tão jovem. Jesus não vai se importar com o que eu faço com a minha namorada. Jesus não vai se importar como eu estou progredindo na minha carreira. Jesus não vai se importar com o estilo de vida que eu levo. Jesus é tão bonzinho. Jesus é amor. O outro dirá, eu amo Jesus. Eu quero ser um cristão, mas eu tenho a minha vida tão enrolada. Vai dar uma trabalheira enorme resolver algumas coisas. Eu acho que eu vou até perder dinheiro se eu levar Jesus a sério. Então, Jesus, tu és amor. Eu vou me agarrar a esse amor e vou esperar apenas nisso. Nós nos enxergamos nesses personagens. Nós parece que vemos aquele nosso colega que veio conosco, quem sabe, para um culto, que levantou a sua mão, que quem sabe até passou pelo batismo e nunca mais apareceu na igreja. O que aconteceu? Aconteceu o que o texto diz, que uma pessoa que pensa ser possível seguir Jesus sem levá-lo a sério, não conseguirá persistir na caminhada cristã. Você quer seguir Jesus? É isso mesmo que você quer? Leve Jesus a sério. Não brinque de ser crente. Não brinque de achar que pertencer a uma cultura chamada cristã te levará à eternidade. Porque a cultura cristã aceita tudo. A cultura cristã é esse caminho largo que nós comentamos, mas uma experiência genuína com Jesus é um caminho bem estreitinho. É um caminho de renúncia. É um caminho de verdade. Em alguns momentos é um caminho de sofrimento. Em outros momentos, irmão, será um caminho difícil. Mas vale a pena. Como vale a pena? Porque o Senhor Jesus deixou como patrimônio de fé para nós uma pequena expressão pouco antes de ascender aos céus. Sabe o que ele disse? Ele disse, eu vou estar com vocês todos os dias. No dia quando vocês tiverem que sepultar uma criancinha de 11 meses, como a Cláudia e o Marcos fizeram hoje à tarde, o Senhor Jesus estava com eles. Sim. E como foi apertado passar por aquele caminho? Como foi difícil? Ouvi a Cláudia me dizendo, pastor, há 2 domingos atrás eu fui à igreja. E há 2 domingos atrás o Senhor pregou que a vontade de Deus é o melhor. E eu estou indo agora para o cemitério consciente de que eu não vou me revoltar, porque o Senhor quis assim. Que testemunho, irmãos, que testemunho. Mas isso não é coisa de quem tem cultura cristã, é coisa de cristão, é coisa de quem tem Jesus. Porque quem tem apenas uma cultura é um frágil diante das decisões da vida. Mas quem tem Jesus é um verdadeiro valente. Por vezes não tem mais força para seguir, mas tem o próprio Senhor Jesus na caminhada. É isso que faz a diferença na vida. É isso que dá contorno e sentido ao cristianismo. Cristianismo não é grupo de amigos. Cristianismo não é culto bonito. Cristianismo não é essa cultura. Mas cristianismo é Jesus. E se tenho Jesus, então eu vou cultuá-lo. E se tenho Jesus, eu terei irmãos para compartilhar a minha fé. Irmãos. Se eu tenho Jesus, eu não vou fazer do domingo o meu dia de adoração, mas eu vou adorar a Jesus de segunda a segunda. Se eu tenho a Jesus, eu vou falar dele a outros. Não vou esperar que um grupo da igreja ganhe pessoas para Jesus, porque eu quero que as pessoas saibam como é maravilhoso ter Jesus. O cristianismo é Jesus no meu e no seu coração. Se faltar isso, você vai ser membro de uma igreja? Você vai ser um cristão cultural? Mas você nunca experimentará o poder de transformação do Evangelho de Jesus. Muito bem, você quer seguir a Jesus uma vez, depois de um discurso de Jesus? Algumas pessoas disseram, Senhor, está difícil. Esse discurso é muito duro. A gente preferia um discurso como os fariseus, porque eles nos obrigavam a seguir algumas regras, mas nós continuávamos com o mesmo tipo de vida que tínhamos. Nós continuávamos desonrando Deus, apesar de seguir algumas regras. Esse discurso é muito duro, nós não queremos. O discurso do cristianismo é um discurso duro. Mas você sabia que eu descobri na vida que algumas conversas mais sérias foram as melhores conversas que eu já tive? Eu descobri na vida que alguns momentos que eu apenas joguei conversa fora foram esquecidos rápido. Mas alguns momentos de seriedade, tratando quem sabe uma coisa difícil, foram momentos que eu nunca mais me esqueci. O Senhor Jesus, ao falar aquelas palavras, Ele estava nos chamando a uma verdadeira situação de confronto. O que você quer? Uma cultura? Ou você quer a mim? O que você quer? Você quer seguir a Jesus? É isso que você quer? Porque se você quer, é isso que Jesus quer que você faça. Se alguém quer vir após mim, tenha coragem para negar a si mesmo, para tomar a sua cruz e para me seguir. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, a ganhará. Não é uma bênção? Não é uma bênção saber que nós não perdemos nada por passarmos por esse caminho mais estreito? Não é uma bênção saber que vale a pena passar por esse caminho e dizer, eu sou de Jesus, custe o que custar? Eu contei no início a história do Ricardo e vou terminar com uma outra história. E você gosta de histórias, eu também gosto muito de histórias. Eu viajei agora no mês de março, como você sabe. E eu tive um retorno muito longo. Eu gastei mais de 24 horas para vir dos Estados Unidos até aqui e passei por 3 países ainda. Então viajei muito, fiquei muito no aeroporto e conheci muitas pessoas. É interessante que uma pessoa, quando quer ocupar o tempo, é capaz de fazer coisas incríveis, até puxar conversa com desconhecido. E foi o que eu fiz algumas vezes. Numa dessas, aguardando ser chamado numa lista de espera, eu conheci um mexicano que me deu uma lição de vida. Ele não sabia que eu era crente, eu não sabia que ele era crente. Ele estava aguardando, eu também estava aguardando. Ele tinha aguardado umas 2 horas, eu já estava aguardando a 12. Ele estava mais calmo, eu estava mais nervoso, obviamente. Estamos lá na fila, aguardando. E você sabe que a chamada na lista de espera é pelo sobrenome. E o sobrenome dele foi chamado antes do meu. Até então nós não tínhamos trocado uma palavra ainda. Ele olhou para mim e percebeu em meu rosto uma fisionomia de total descontentamento. Naquela hora, o egoísmo havia tomado conta de mim. Eu queria ver ali no quadro Jimenez, mas o que eu vi foi Mendonça. Ele foi, pegou o bilhete, deu até um sorrisinho, foi embora. E lá estou eu, aguardo, aguardo, aguardo. Daqui a pouco apareceu o Jimenez, peguei, já em cima da hora, correndo. E quem eu encontro? Ele. Ali já, eu estou sentado aqui, tem uma cadeira vaga, ele ali. Ele olhou para mim e falou com o espanhol dele lá. Você achou que não ia ter lugar, não é isso? Quando eu olhei para os lados, eu vi um monte de lugar vazio. É, tinha uns 4. Nós fomos com 4 lugares vazios. A conversa começou, eu descobri que ele era um cristão. Um cristão com uma experiência muito difícil, irmão. Ele era um recém-convertido de 3 meses. Um advogado ex-corrupto. Não era mais corrupto. Um advogado que, por causa do Senhor Jesus, ele fez uma loucura na carreira. Ele era defensor de homens corruptos. Ele, para conseguir algumas vantagens, pagava as autoridades. E ele conta que quando entrou pelo caminho estreito do cristianismo, ele disse, pastor, eu não tinha mais o que fazer, senão honrar o meu Jesus. Eu achei tão lindo aquilo. Eu não tinha mais o que fazer. Honrar o meu Jesus. Porque isso é ser um cristão. O que eu vou fazer? Se não honrar o meu Jesus. Honrar como marido. Honrar como pai. Honrar como profissional. Honrar como cidadão. Honrar Jesus mais do que eu honro qualquer pessoa nesse mundo. Honrar Jesus mais do que eu honro meu dinheiro, mais do que eu honro meu poder, mais do que eu honro qualquer vantagem na vida. Eu não tinha mais o que fazer, a não ser honrar o Senhor Jesus. E você? Você tem algo além disso para fazer? Tem? Eu quero encerrar com você refletindo agora. 4 pontos, por que você é cristão? Você pode responder isso agora para si mesmo, por que você é cristão? Qual é o motivo que te fez cristão, se você chegar à conclusão que o motivo que te fez cristão é porque a sua esposa era cristã e você se batizou para se tornar membro de uma igreja apenas para se casar com ela, me perdoe, meu irmão, você não é cristão. Porque isso não é ser cristão. Ser cristão é abrir o coração para Jesus. Ser cristão porque seus pais te pressionaram, sendo você criado no Evangelho, te pressionaram a se batizar para você se tornar membro da igreja, e você nunca quis isso, mas você veio a cultos, você foi obrigado, e se diz um cristão, não, você não é um cristão. Porque se Jesus não está no seu coração, você não é um cristão. Se você não vive para Jesus, você não é um cristão. Se você não é capaz de abrir mão de um prazer da vida por causa de Jesus, você não é um cristão. Você acha esse grupo de pessoas muito bacana, saudável, amigos do peito, e é por isso que você se tornou cristão, então você não é um cristão. Tem muita gente bacana aqui, eu sou uma delas. Mas eu não quero que você esteja aqui por mim. Eu não quero que você esteja aqui por qualquer pessoa que está aqui. Você tem que estar aqui por causa de Jesus. E antes de estar aqui, Jesus tem que estar aqui dentro, no seu coração. Porque isso é ser um cristão. É começar por Jesus. E aí sim, gente bacana, casamento abençoado. E tudo mais que o Senhor Jesus pode fazer. Pense nesses quatro pontos. E talvez você agora se sinta muito motivado a orar. Eu vou orar agora. Que tal você orar também? Porque você é um cristão. Você já é um cristão. Você está aqui hoje por quê? Você deseja ser um cristão? Você deseja entregar-se a Jesus? Você deseja, de uma vez por todas, assumir que você é de Jesus? Você deseja honrar a Jesus a partir de hoje, é isso? Então ore, peça coragem, diga: Senhor, eu quero dar esse passo de fé, eu quero encarar, eu não quero ser um religioso cristão, eu quero ser de Jesus, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero viver para Jesus, eu quero alegrar a Jesus, eu quero honrar a Jesus, eu quero ser salvo por Jesus, eu quero servir o meu Jesus. Ore, ore ao Senhor. Enquanto você ora, você lembra do convite de Jesus. Você quer? Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga. Lembre agora, tente ouvir pela fé a mensagem de Jesus ao seu coração. E ouvindo-a, quem sabe você hoje pela primeira vez na sua vida se sente motivado a ser um cristão de verdade. Quem sabe você sente o desejo no seu coração hoje, não por uma brincadeira, não por pressão, mas você sente o desejo genuíno: eu quero Jesus na minha vida. Eu creio que Jesus pode me transformar. Eu creio que a minha vida pode honrar a Jesus em tudo. Que tal você em oração pedir essa coragem? Para sair dessa zona de conforto chamado cultura cristã, que pode te levar ao inferno, porque a cultura não salva, é Jesus quem salva, é Jesus. Olha, eu vou te perguntar daqui a um minuto, se você deseja Jesus no seu coração. Então você pode primeiro, antes da minha pergunta, orar e dizer: Senhor Jesus, eu te entrego minha vida. Senhor Jesus, eu quero te levar a sério mesmo. Senhor Jesus, eu quero viver para ti. É isso que eu quero. E é isso que eu vou fazer. Faça a sua oração. E daqui a pouquinho nós oraremos juntos. Mas primeiro ore você. E permita agora que o Espírito Santo de Deus te dê a coragem para você começar de fato uma vida chamada cristã. Ore ao Senhor. Thank you. Se você orou, nós vamos orar por você. Eu quero saber se alguém hoje à noite está tomando essa decisão. Eu quero Jesus na minha vida. Se alguém, erga sua mão para eu saber e nós vamos orar. Alguém tomando essa decisão, Deus abençoe você, filho. Pode baixar a sua mão. Deus te abençoe, senhor. Pode baixar. Deus te abençoe. Pode baixar. Deus abençoe todos vocês aí atrás. Podem abaixar. Tem mais alguém? Na galeria tem alguém? Aqui embaixo mais alguém? Nós vamos orar por você agora. Mas o que vai valer na minha oração é você ter entendido o que você quer. Se é isso que você quer, vai acontecer pela fé. Jesus habitando no seu coração. Eu creio plenamente nisso. Vamos todos nos levantar. E se você que ergueu a sua mão, se você se sentir à vontade para vir aqui orar comigo, eu vou pedir que você saia do seu lugar e você venha aqui. Se tiver alguém acompanhando, uma pessoa que tenha levantado a sua mão, vem com ela, nós vamos orar agora. Se você quiser se sentir à vontade, venha. Eu fiz isso há muito tempo atrás. E talvez hoje você vai fazer também. Jesus, eu estou te convidando para se entregar a Jesus. Deus te abençoe, tá, querido? Que bom, viu? Podem vir, eu vou aguardar. Se alguém na galeria não levantou a mão, mas quiser vir, pode vir. Se o seu convidado veio e você quiser acompanhá-lo, pode vir. Pode vir aqui para a gente ficar juntinho. Deus abençoe muito você, viu, filha? Deus te abençoe muito. Deus te abençoe, querido. Deus abençoe muito sua vida. Deus te abençoe muito também, viu? Vamos orar por esses queridos. Senhor nosso Deus, para nós, hoje é uma noite muito especial. É especial primeiro por causa de Jesus, mas segundo, por causa dessas pessoas tão queridas, amadas pelo Senhor, pessoas por quem Jesus Cristo morreu na cruz, pessoas que Jesus ama. E pessoas que hoje publicamente estão dizendo: eu quero esse Jesus na minha vida. Pai, eu peço que nessa hora o coração dela sinta a mesma alegria que eu e tantas pessoas temos por ter Jesus no coração. Que elas se sintam agora já alvo do cuidado do Senhor Jesus, da direção do Senhor Jesus. E eu peço, Pai, que essa noite para elas seja a noite quando poderão dizer: agora sim, nós somos cristãos, porque agora nós temos Jesus. Ó Deus, toma em tuas mãos. Eu não sei muito dessas pessoas, mas o Senhor sabe tudo sobre elas. O Senhor sabe desde o nome até a história, até a situação de vida que elas estão tendo nesse momento. E eu entrego cada uma delas em tuas mãos. E peço, abençoe muito, Pai. E dê a essas pessoas a alegria dessa experiência genuína com Jesus. É a minha oração, no nome de Jesus.